bem-vindo ao podcast Mais Tempo, com seu mentor de produtividade, Christian Barbosa.
Quer saber mais sobre Bitcoin, sobre mercado de criptomoedas, sobre investimentos diferenciados? Hoje aqui no canal nós vamos dar continuidade na entrevista com Gustavo Cerbasi para falar sobre esses assuntos e outros para ajudar você a ganhar mais dinheiro com mais tempo. Gustavo, qual que é o seu perfil de investimento? Você é um cara mais agressivo, conservador? Como que você se considera?
Meu perfil de investimento é meio que o avesso do que as pessoas costumam construir ao longo da vida, porque eu comecei extremamente agressivo. O começo da minha carreira foi em banco, assistindo diariamente reunião de caixa do antigo Citibank, que não existe mais para pessoa física. Eu tinha o privilégio de ouvir os caras que talvez tinham a percepção mais apurada do mercado sobre o que ia e o que não ia acontecer. Eles lidavam com as grandes empresas todos os dias, lidavam com o câmbio todos os dias. E ali eu comecei a investir em ações. E durante os primeiros 7, 8 anos da minha carreira, eu basicamente investi só em ações. Eu era professor, me tornei professor de contabilidade, análise de finanças. Minhas aulas eram dadas com base em publicação de balanços que surgiu no jornal de manhã, no meio da manhã eu estava dando aula sobre aquilo. E nas aulas saíam recomendações. A gente tinha informações que os relatórios das corretoras iam publicar daria 2, 3 dias. Então foi um período muito longo investindo em ações. Fiz o meu primeiro milhão, independência financeira, baseado basicamente em ações. E a partir do momento que a carreira começou a ficar mais complexa, eu percebi que aquele processo todo de estudar, acompanhar, manter em dia uma carteira, né, aquele monte de DARF tem que preencher, controle de quanto entrou, quanto saiu, apuração de resultado, aquilo tomava um tempo que estava ficando inviável. Com o passar do tempo, eu fui direcionando minhas escolhas para gestores de fundos. Parece até estranho, né? O especialista em títulos investir em fundos, mas eu passei a selecionar os gestores que tinham um perfil de investimento, montavam carteiras como as que eu gostava. E hoje eu sou basicamente um perfil conservador, porque alcancei a independência financeira, trabalho muito, tenho pouco tempo de acompanhar minha carteira, eu estudo o mercado muito mais para informar do que para atualizar minha carteira. Então é uma carteira de boa rentabilidade pela complexidade dela, mas perfil conservador, extremamente diversificada, né? Tem imóveis não para serem vendidos, mas para gerar renda, tem fundos imobiliários, tem produtos de renda fixa, tem Brasil, tem exterior, tem fundos de estratégia macro, mas sempre tentando ver uma estabilidade na carteira. E eu faço o que todo investidor deveria fazer, que é acompanhar o mercado, mas como eu falei, não para otimizar uma carteira que está em crescimento, mas para dar segurança para ela e otimizar as escolhas do público. Então eu me considero um investidor bem informado, que dedico mais tempo a selecionar quem cuida do meu dinheiro do que a cuidar dele diretamente.
Nesse perfil conservador, você não é o cara das criptomoedas. O que você acha desse mercado? Primeiro, porque isso é uma pergunta que vem muito para mim. Eu já estou nesse mercado há uns 2 anos e meio.
Você é o cara das criptomoedas, que eu estou sabendo.
Mas eu não gosto de falar isso abertamente, sabia?
Exatamente.
Então eu queria saber primeiro a tua opinião sobre as criptomoedas no geral, sobre os ICOs que estão surgindo aí, que você já deve ter visto alguma coisa nesse sentido. E se você colocaria hoje, sei lá, 100 mil reais em bitcoins?
Você tem razão em falar que não gosta de falar sobre isso. Por quê? Se eu falar que eu estudo o mercado de criptomoedas, se eu falar que invisto em criptomoedas, isso vai ser usado publicamente como Gustavo Cerbasi recomendou, ele usa, ele investe. E isso é o que está acontecendo nesse mercado realmente. Tá? Alguns chamam de bolha, o que está acontecendo. E bolha não é uma coisa que vai estourar a qualquer momento, mas algo que se forma quando as pessoas se emocionam sobre o investimento. E tudo que eu falei é verdade. Eu acompanho diariamente o mercado de criptomoedas, eu acompanho diariamente, eu troco informações diariamente com pessoas que investem. E o que eu percebo é que quem investe obviamente experimentando o mercado, né? Que é exatamente o que você faz, degustando o mercado, sentindo, aprendendo. Por mais que a gente entenda, por mais que a gente se sinta seguro, a gente não deve se sentir seguro nesse mercado, por uma razão muito simples. O mercado é não regulamentado. O não regulamentado tem a ver com você não ter a quem reclamar se alguma coisa der errado. Isso é um problema? Não é exatamente um problema. Você vive em 2 países, Brasil e Estados Unidos. Você investe Estados Unidos e Brasil. Então, para você, Forex é uma coisa extremamente natural.
Sim.
Dinheiro que você ganha no Brasil, você investe nos Estados Unidos. Dinheiro que você investe nos Estados Unidos pode ser investido no Brasil. Forex é um mercado que tem players muito inteligentes, muito competentes, que trazem um resultado muito interessante. Só que isso é a exceção do mercado. Por ser
Forex, só um parênteses aqui, é você fazer troca de moedas. Então, por exemplo, você compra real você vai comprar euro, euro você compra ien, ien você compra dólar, e nessas várias transações que você faz com moeda, você ganha 2, 3, 4, 10% numa transação num dia, num minuto. Então isso é Forex, é um mercado regulado, você tem bancos aí mundo afora que regulam isso, mas é um mercado de altíssimo risco.
Exato, exato. E aí como por ser não regulado, obviamente, você fala operação de moeda, regulada no país em que se faz essa operação.
Sim.
O que acontece,
e é moeda real, né? Moeda, não é moeda digital, é moeda.
Exatamente. O que papel. Acontece no mercado é que, por você estar no Brasil investindo fora, você não tem o equivalente ao CPF daquele outro país. Você vai mandar o dinheiro para uma conta, a transferência normalmente é feita do Gustavo Cerbasi para o banco A, B, C, para a corretora, não sei o que lá, e vai vir um documento, um PDF, dizendo que seu dinheiro está lá. Você não tem um agente certificador que diz que aquele documento é viável. Então, os grandes players agem licitamente.
Sim.
Os incontáveis players ilícitos fazem a mesma coisa sem, sem algum tipo de fiscalização e normalmente estão maquiando aquela operação, tem muita perda no processo. O Bitcoin é mais ou menos, vai por essa linha. Você, não é que você não pode confiar, mas acontece alguma coisa no mercado, Bitcoin seria o maior representante das criptomoedas. Você remete o seu dinheiro para alguém que você não tem como se certificar exatamente que aquele alguém comprou o que você fez você adquirir aqueles produtos. Se você tem como certificar, se você tem um processo que tá bem amarradinho, você não tem como certificar que alguma coisa que está alavancada, que vai gerar uma perda, possa trazer algum tipo de compensação. Então a não regulamentação é um problema. O fato de ter muitas moedas é outro problema, que deveria convidar as pessoas a investir mais de uma, a entender os processos, nas mãos de quem está aquela moeda, se acontece alguma ruptura, muito se fala da China, que tem uma participação muito grande no Bitcoin, por exemplo. Existem vários fatores que podem gerar instabilidade no sistema. Então o correto é investir pequenos valores, distribuídos em várias criptomoedas. E se você pergunta se eu investiria 100 mil reais, eu investiria 100 mil reais dentro do patrimônio que eu tenho, que os 100 mil reais é um percentual não tão relevante. Mas o fato é que eu não faço isso da mesma forma que eu não invisto em mercados altamente especulativos. Vai surgir amanhã um derivativo de um minério novo, vai surgir o IPO de uma empresa, né? O lançamento de uma empresa na bolsa, Initial Public Offer. Muitas pessoas falam, pô, mas essa empresa todo mundo quer investir. Se não tem histórico contábil, eu não tenho como fazer análise. Se eu não tenho como fazer análise, eu não sei se aquela empresa está muito endividada, se não está, se tem bons projetos, se não tem, se tem transparência, se não tem. Então, tudo que me leva a uma decisão baseada em pouca informação é algo que eu não invisto. Por isso, eu não invisto em Bitcoin, em criptomoedas, porque são informações que estão sendo construídas. Talvez...
Eu só tenho uma coisa com Bitcoin, né, que eu me pergunto às vezes. Se todo mundo agora no mundo resolvesse transformar Bitcoin em dólar e botar isso no bolso em dólar físico, o que será que aconteceria?
Não tem,
né,
dinheiro no mundo que converta isso. Mas eu também não acho que isso é um problema, porque eu acho que todos nós em algum momento iremos usar moedas digitais. Mas o fato de não ter bancos centrais dessas criptomoedas faz com que amanhã uma criptomoeda assuma a posição de liderança, tirando a posição de outra, e esse mercado não está muito bem definido de qual que vai ser líder. Hoje é o Bitcoin, amanhã vai ser outra.
Mas será que o mundo não caminha para uma descentralização completa do trabalho? A gente vê um Uber, a gente vê modelos de até mesmo de investimentos, os IPOs que o Gustavo falou, que é você colocar as ações da tua empresa na bolsa, viraram ICOs, que agora é a mesma coisa, só que no moeda digital. E que os caras captam moeda digital, que não tem uma Bovespa, uma Nasdaq regulando esses negócios, mas os caras estão captando milhões de dólares, milhões mesmo. Tem aí histórico de cara que quase captou 400 milhões de dólares em 3 dias, que nunca conseguiria talvez uma oferta pública numa Nasdaq. Será que o mundo não caminha para isso? Qual que é a tua visão futurista aqui, falando um pouco de futuro?
Olha, no limite você tem o bom senso reinando. A partir do momento que uma moeda digital começa a ficar muito cara, em algum momento alguém vai falar, pô, essa moeda não vale esse preço. Eu tenho coisas mais eficientes. É o que aconteceu com o mercado imobiliário norte-americano. Então, o mundo caminha para todos usarem, sim, moedas digitais, criptomoedas. A tecnologia do blockchain ela é algo inevitável e todos utilizaremos em algum momento próximo, nos próximos anos.
Esse é um ponto legal que o Gustavo falou, blockchain, né? Porque o que faz a diferença mesmo, o que transformou o mundo não é o Bitcoin, é o blockchain.
É, a segurança.
As pessoas muitas vezes não entendem o que é. Eu vou publicar um vídeo aqui no canal sobre blockchain, entender para você entender direitinho como é que é essa tecnologia, né? Eu sou de TI e, cara, dá para programar muita coisa em cima disso. Às vezes até para o teu negócio, para tua startup, alguma coisa que você está querendo. Mas enfim, voltando,
É, a gente tá falando para onde o mundo caminha, né? Se a gente estivesse fazendo essa conversa 5 anos atrás, ela seria totalmente diferente do que ela é agora. Acho que daqui a 5 anos vai ser totalmente diferente novamente. O mundo já caminhou para padronização, para várias empresas se fundirem, para uma globalização em larguíssima escala de tudo. Todo mundo tem um carro muito parecido, uma roupa muito parecida, um telefone muito parecido. E eu acho que a gente tem, as gerações que estão surgindo, os mais jovens, eles tendem a meio que reagir àquilo que está desequilibrado nas gerações dos seus pais e avós. Eu sinto que o mundo caminha hoje para uma simplificação de processo. A gente poderia dizer que há uma tendência a uma globalização mesmo, mundo sem fronteira, moeda sem país. O problema é que bancos centrais vão reagir, né? Você tem a questão de poder que ainda envolve supremacia de fronteiras, de países. Nos Estados Unidos é um belo exemplo. O que, que o governo Trump representa em termos de resgate do que se perdeu nas últimas 3 décadas no país, né? De fortalecer a indústria nacional, de fechar a fronteira, de fortalecer moeda. Então, é uma tendência, mas uma tendência de longuíssimo prazo. Talvez no final do milênio nós tenhamos uma moeda. Eu acho que se nós tivermos uma religião, nós vamos ter uma moeda. Enquanto nós temos diferentes religiões, diferentes governos, diferentes verdades, nós vamos ter diferenças que vão lutar contra isso. A gente poderia dizer que no Brasil, por exemplo, os bancos estão acabando, que as pessoas estão migrando para as corretoras. Aí você vê um Itaú comprando XP e outros bancos vão fazer esse mesmo movimento de comprar corretoras, incorporar, por quê? Onde está o poder, está a força para reagir a esse processo. Então, nós temos uma sociedade que está se tornando mais eficiente, mais inteligente, pelo uso compartilhado, pelo fato dos jovens não precisarem de tanto patrimônio, de tanta riqueza, pela simplicidade nos processos. Se eu crio uma música agora, eu, em alguns cliques, eu posso vender direto para quem tem interesse na minha música, sem passar por gravadora, por produtora, por mercado distribuidor. Então, essa simplificação, ela é fato, mas ela não vai substituir integralmente um funcionamento que acho enfrenta resistência.
Isso é uma coisa interessante, né? O Brasil, acho que a nossa cultura é de aglomerados financeiros, de tipo, você tem a Petrobras, então todo mundo vai, investe em Petrobras, então não sei o quê. Você pega os bancos. No Brasil, nós temos uma dezena, talvez 7, 8 bancos que o consumidor final tem acesso, muito fácil, e nós temos umas centenas de outros bancos que a empresa tem, ou o consumidor mais top teria acesso. Nos Estados Unidos, você tem milhares de bancos onde o consumidor final tem acesso. A competição é gigantesca, são várias corretoras. Então aqui o Itaú comprou a XP, daqui a pouco ele vai comprar uma outra. Daqui a pouco você vai ver, os investimentos são na mão de 3, 4 grandes grupos e acabou. Né? Então acho que a gente pensa muito dessa forma também. Nosso modelo mental acho que está muito nisso. Eu confio naquilo que é grande, naquilo que, sabe, que tem há 30 anos. Então acho que isso impede o brasileiro às vezes de dar um próximo passo, até mesmo para empreender, que é uma das coisas que é fundamental hoje, né? Acho que o país só se desenvolve quando a gente desenvolve empreendedores. E no teu livro, Adeus Aposentadoria, você fala muito sobre isso, que a aposentadoria em si já era, né? Literalmente, você vê, a aposentadoria está dando quanto de rendimento por ano? 5%?
Vamos entender como é que é o conceito da aposentadoria. Hoje você envia o seu dinheiro para o INSS, aquele dinheiro não é seu, né? Ali existe o chamado pacto entre gerações, em que o seu dinheiro vai pagar a aposentadoria de alguém que se aposentou há alguns anos. Então, quando você vai procurar o saldo, não existe saldo na aposentadoria. As pessoas são convidadas a fazer um plano de previdência privada para complementar o que a aposentadoria paga. Então, se amanhã você vai ter 800 ou 1.000, 1.500 reais de rendimento da aposentadoria pública, o ideal é que você tenha um saldo em previdência privada que complemente aquilo. Existem planos mais conservadores, planos mais arrojados, existem os planos com coparticipação de empresa que são muito interessantes, mas enfim, quando as pessoas fazem contas do quanto vão ter no futuro de patrimônio, quanto isso renderia, normalmente bate um desânimo. Porque, poxa, eu quero me aposentar aos 65 anos, eu faço as contas para os 65 anos, eu estou me sacrificando e minha renda complementar vai ser de 1.000, 1.500, 2 mil reais, que é menos do que eu preciso. E, na verdade, aqui a gente precisa mudar. A gente falou de mindset do investidor, mas acho que tem todo um mindset em relação ao planejamento de vida, que as pessoas têm que entender que, pô, 65 anos é a idade de se aposentar há 50 anos atrás. O governo está jogando para 70, para 75, as pessoas estão revoltadas, mas eu não vou me surpreender se daqui a 10 anos essa conversa voltar
para 80.
E vier para 80, 85 e daqui a um tempo 90, 95, por quê? A aposentadoria é algo do século passado. Nós vamos entender a aposentadoria como um reforço que o governo dará no nosso futuro. Há uma necessidade que nós teremos e que nós temos que fazer alguma coisa. Essa alguma coisa não é só poupança, porque a poupança será insuficiente. É isso que eu falo no livro Adeus Aposentadoria. Você não vai viver com os 2, 3, 4 mil reais que você vai tirar desse rendimento. Você tem que estar com saúde, com motivação, com tesão de trabalhar, construído ao longo de um processo de aprendizado que vai fazer com que você se aposente formalmente de uma carreira, comece a receber INSS, mas esteja com tempo disponível para tratar aquela pequena parcela de dinheiro que você conseguiu acumular e transformar em investimento rentável, montar um negócio, uma fonte de renda. Então, nós não estamos falando de investimento, nós estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando de tempo para você, de se descobrir, de ir descobrindo uma carreira, de experimentar conhecimento, que é a coisa mais fácil que tem hoje, é conseguir informações sobre diferentes ramos. O Adeus Aposentadoria é uma revolução mesmo no processo de planejamento, convidando as pessoas não a capricharem naquela aposentadoria tradicional, mas esquecer aquilo e replanejar a vida presente para chegar aos 65 jovem. Como muitas pessoas percebem hoje que chegaram jovens, querem se aposentar, mas estou criativo, estou capaz, estou com vontade de trabalhar. E aí fica o conflito, a ansiedade que nasce do não saber como conciliar isso.
Eu estava num evento agora, no Web Summit, que é um evento, o maior evento de tecnologia e inovação da Europa. 30 mil pessoas estavam lá. É, teve dia que passou quase 50 mil pessoas sentadas em auditório vendo coisas, né? O cara do Uber, ele falou que em 2020, acho que é março, ele deu a data no palco, falou que vão começar os testes com os carros voadores em Los Angeles. Já está autorizado e tal, tudo mais. O cara mostrou. Ó, incrível.
Porque para eles, carros autônomos já é uma tecnologia.
Não, autônomo já.
Já é fato, não é futuro.
As previsões, eu acho que foi o CEO da AT&T, ele falou que até 2020, 80% da frota americana vai estar equipado com algum tipo de serviço autônomo dos novos carros. Então, olha só, a gente está falando de... Isso mudou muito, né? E muita startup ganhando dinheiro com isso. Então, é muito interessante que você vê inteligência artificial, carros autônomos, carros voadores, criando um novo mercado. E lá eu ouvi um número que me assustou. Ele falou assim, ó, que 40% da força de trabalho que está empregada hoje dentro das maiores empresas dos Estados Unidos vão estar fora dessas maiores empresas para fazer outras coisas, para trabalhar de casa, para fazer home office, para vender um brigadeiro, porque ele faz bem brigadeiro. Ele não precisa, abrindo mão, às vezes, de um salário de 10 para ganhar 2, mas para ser feliz.
É, gente, isso aqui é uma revolução que a gente não atenta, mas a gente percebe a resistência que tem quando a educação é limitada ou quando a democracia é limitada. Alguns anos atrás, uma rede de supermercados, se não me engano, o Carrefour aqui no Brasil, implantou o abastecimento, o autoabastecimento. Você ia lá, você enche o tanque do seu próprio carro. Sindicatos barraram, não, nós temos sindicatos dos frentistas, não pode. E você tem no Brasil frentistas que são, o salário do frentista é um custo. Ah, mas eu estou aqui contra o frentista? Não, você tem no Brasil ascensorista ainda, o cara que aperta o botão para você no elevador, sendo que nem botão precisa mais no elevador. Eu posso me comunicar por voz, né, dizer que eu aperto o botão fora. Você tem no shopping center a pessoa que pega o seu comprovante de estacionamento da sua mão e põe na cancela a 20 centímetros do seu carro para liberar a saída, porque o sindicato dos funcionários de parque de estacionamento exige que aquela pessoa esteja lá. Eu tenho que entender, as pessoas têm que entender que hoje quando você tem 20, 25 pessoas trabalhando num reasfaltamento de rua, aquilo faz com que o nosso asfalto porco e mal feito, ele seja muito mais caro do que aquele impecável feito por uma pessoa num país que tem pessoas não trabalhando no asfaltamento, mas num centro de tecnologia desenvolvendo maquitas que cortam a peça certa, que desenvolve padronização, que dão ferramentas para aquele um funcionário que ganha talvez 8, 10, 15 mil dólares por mês, mas pessoas que desenvolvem tecnologias para aquilo funcionar melhor. O país atrasado, ele é caro. Ele é caro. A mão de obra barata que ganha um salário mínimo é cara e presta serviço ruim. Então, essa transformação toda, ela só não acontece tão rápido no Brasil porque a educação é muito limitada, porque o investimento está indo para o lugar errado, ou está sendo desviado para o lugar errado, né, que é o nosso principal problema. A gente tem que viajar, a gente tem que estudar fora. Eu sei que vai ter alguém comentando aqui embaixo no vídeo, pô, mas esse americanismo, você fala lá fora tal e o Brasil. Mas são referências que a gente tem que trazer compensando uma educação que nós deixamos de ter. São referências do que está acontecendo e isso vai acontecer. Essa globalização que eu falei agora há pouco, que demora, resiste a acontecer na moeda, nos investimentos, ela acontece principalmente por esse tipo de resistência, de falta de conhecimento, de preconceito, visão de imperialismo, americanismo. Na verdade, um mundo eficiente é um mundo de conhecimento mais igual, né? Conhecimento mais igual tem práticas mais iguais também, mas tem questionamento de práticas que se adaptam a culturas diferentes. Então, nosso país é mais pobre por falta de conhecimento apenas.
Gustavo, uma das coisas que mais me impressiona é a velocidade com que as coisas estão mudando hoje e que as pessoas estão fazendo dinheiro de outra forma. E esse dinheiro para ser investido, para ser utilizado, enfim. E muita gente vai perder o emprego nos próximos anos, porque a tecnologia, obviamente, está vindo aí para substituir, por exemplo, motorista. A gente está falando nos Estados Unidos, até 2020, quase 80% da força de trabalho americana hoje, que trabalha dentro de um carro, dirigindo, num motorista de um Uber e tal, talvez em 2020 não tenha mais emprego. Então, assim, empreender é a saída. O que você acha do empreendedorismo no Brasil, de startups, e você recomendaria para uma pessoa que, tipo, foi demitida, está com a sua rescisão, pegar esse dinheiro e investir no novo negócio? Qual a visão, Gustavo Cerbasi, sobre isso?
A gente ouve falar muito sobre perfil empreendedor, né? Tem pessoas que levam jeito para empreender. Ah, você lidera pessoas, você organiza multitarefas, você consegue conciliar vida pessoal com vida empresarial. Estudos da psicologia, estudos bem simples, mostram que uma em cada cinco pessoas tem perfil empreendedor, apenas. Agora, eu poderia dizer que, por exemplo, uma em cada cinco pessoas poderia se tornar um bom nadador, um bom corredor. Uma em cada cinco pessoas tem perfil para cozinhar bem. Uma em cada cinco pessoas gosta de ler. Existem habilidades inatas, que eu, se eu tenho habilidade inata, eu saio fazendo e vou me dar bem. E eu, se eu não tenho uma habilidade inata, eu desenvolvo. Eu, durante 15 anos da minha vida, eu fui nadador federado, participei de várias competições, campeonato brasileiro. Só que eu nunca fui caracterizado como um nadador inato. Eu não tenho uma mão do tamanho de um Gustavo Borges, eu não tenho uma estatura de um campeão mundial. Eu desenvolvi treino, fôlego, para me tornar um nadador que chegou perto desses caras. Se eu penso em empreendedorismo, eu vou encontrar uma em cada cinco pessoas que, se você falar, ó, abre uma franquia, essa pessoa vai, em 3 anos, tem 6 franquias. Uma em cada 5 pessoas que começar no marketing multinível vai ter resultados, outras não vão ter nenhum resultado. Uma em cada 5 pessoas que inventar alguma coisa, comércio eletrônico, vai ser bem sucedida. As outras 4 pessoas vão desenvolver técnica. Técnica como? Você foi facilitador de Empretec lá no começo da sua carreira, né? Então, pô, um curso do Sebrae que ensina a ser empreendedor. Em uma semana de imersão, você liga algumas chavinhas. É suficiente? Lógico que não é suficiente. Mas você começa a montar um plano de negócios, aí você vai complementar com outras capacitações, fazer um curso de gestão de negócios numa escola de negócios. Hoje em dia, participei recentemente do lançamento de um modelo de ensino que, pô, as pessoas fazem um MBA por aplicativo. As ferramentas para empreender, elas são muito mais acessíveis hoje, não é algo de uma pessoa que tem perfil empreendedor. Então, normalmente o que a pessoa tem que entender é que, se ela não se sente com perfil empreendedora, se ela é um servidor público, sempre se preocupou com previsibilidade, gastou anos da vida prestando concurso, pensando na aposentadoria, ela percebe que, para complementar a renda ou para, de repente, recompor aqueles direitos que ela perdeu, que é o mais comum hoje, ela tem que empreender. Ótimo, serão alguns anos de pequenos aprendizados, experiências, iniciativas, complementados com trocas de informação, com fóruns, com blogs, que num dado momento, quando a pessoa falar, encerrei minha carreira e vou empreender, ela já tem um histórico de experiências feitas. Com essas experiências, ela vai errar muito menos. Então, para quem pensa em empreender, a questão não é se leva jeito ou não leva jeito, é quanto tempo você vai precisar de dedicação para experiência e aprendizado. Com relação às startups, o segredo de qualquer negócio é ganhar escala. Qualquer negócio. Eu vou cozinhar brigadeiro para fora de casa.
E é uma startup, porque o pessoal fala que startup é só tecnologia.
Não.
Né? Startup é qualquer coisa. Ah, vou montar uma loja de brigadeiros. Bem-vindo, você tem uma startup.
Startup é qualquer empresa que está em fase de experiência. Eu contratei isso um aí. Time para minha empresa. Esse time vai mudar nos próximos meses. Eu estou testando algumas pessoas até encontrar as pessoas definitivas. Eu estou ensaiando estratégias de marketing pessoal. Tudo isso é startup. Eu estou cozinhando para fora. Pode ser que eu encontre um público muito fiel que queira meu brigadeiro todos os dias, mas vou perceber que eu gasto muito mais energia, tempo, arrumando processos que deram errado, refazendo coisas que eventualmente queimei um brigadeiro, ou fui entregar, não deu tempo, perdi uma festa, enfim, no começo é mais custo. Quando eu consigo dar escala, eu encontro um rumo para o meu negócio. Toda startup, para dar escala, precisa ter processo, precisa ter ferramenta, precisa ter investimento. E aí, onde encontro o capital? Tradicionalmente, se conseguia recursos subsidiados no BNDES, um banco público, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Uma pesquisa rápida, com ajuda ou sem ajuda de um Sebrae, por exemplo, eu encontro investidores anjo, eu encontro pessoas que querem empreender, mas não levam jeito, têm capital e podem entrar como sócio capitalista no meu negócio. O que eu preciso é ter um bom projeto dos passos que eu preciso dar para o meu negócio se fortalecer, e com esse bom projeto eu vou conseguir seduzir investidores anjo, bancos, etc. Sempre, sempre, sempre no Brasil houve dinheiro sobrando para projetos empreendedores de todos os níveis, startups ou não, e o que faltou foi bons projetos. Nós não sabemos fazer planos de negócio, tem técnica para isso, e o que falta é as pessoas se organizarem para, mesmo que elas sejam boas, elas provarem que elas são boas, falar na linguagem do negócio. Uma frase brilhante do Peter Drucker, que ele dizia que na França se fala francês, né? Nos Estados Unidos se fala inglês, no mundo dos negócios se fala contabilidade. Tem que entender de números para poder argumentar o que você sabe que vai funcionar, mas às vezes o banco não entende, o investidor não entende. Com um bom plano você consegue o dinheiro que você precisa.
Muito bem, pessoal. É isso aí, Gustavo Cerbasi. Ele tem vários cursos online, tem um canal dele no YouTube com bastante conteúdo semanal. Tem o Instagram do Gustavo, os links estão aqui embaixo. Não deixa de seguir esse cara, eu sou super fã dele. Não deixa de ler o nosso livro, que é Mais Tempo, Mais Dinheiro, tá aqui embaixo também o link. Enfim, siga Gustavo Cerbasi, siga os bons, porque é isso que faz a diferença para você ganhar mais dinheiro, ganhar mais tempo, usar os mentores certos e já ter as estratégias mastigadas para você evoluir. É isso aí, obrigado pelo seu tempo. Não deixa de deixar um comentário aqui embaixo mostrando e dizendo o que você achou, o que você concorda, o que você não concorda. Vamos criar uma discussão aqui em cima. Eu vejo os comentários, o Gustavo também pode dar uma olhadinha aqui nos comentários. Muito obrigado pelo seu tempo e vamos andando, porque quem corre não faz dinheiro, simplesmente perde ele pelo caminho. Até mais!